Aí já deu bastante assunto final do programa de ontem.
Pessoal, ela vai numa linha cristã, de perdoa até a os piores inimigos.
Tá, linha cristã, tá bom. Vamos pro tema número 5, então. É. Eu não desejo nenhum mal para ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver. Fecha aspas.
Ela falou.
Michelle, a mesma, falando sobre o filho do seu marido, Carlos Bolsonaro. Não é o estranho da rua lá?
Pá.
Sobre o filho do seu marido,
Carlos se dão, Bolsonaro. Todo mundo sabe que não se dão muito, né?
A pergunta é... Ué, mas cadê a atitude cristã que falaste?
Ela tentou ir para uma linha cristã de até o pior, não digo o pior inimigo, mas o algoz aí do marido
mas
dela.
Mas quem que é pior para ela, o Moraes ou o Carlos Bolsonaro?
Deveria ser o Moraes. Deveria ser o Moraes.
Tá fazendo tudo isso com o marido dela.
Deveria ser o Moraes.
Matando.
Né? Tá lá preso, inclusive, né?
Então, pela coerência, velha coerência, né? A pergunta é, um tratamento mais amoroso com Alexandre de Moraes do que com Carlos? Ou é uma impressão equivocada isso?
O que ela falou do Flávio aí? Como é que é a frase?
Eu não desejo mal nenhum para ele, mas ele é uma pessoa que eu não quero conviver.
Pá, não tinha visto essa
publicamente, para Alexandre Garcia, ela falou isso aí.
Ah, se eu hoje falar publicamente, pode rachar, pode rachar direito.
Publicamente ela fala pro outro, irmão, em Cristo, venha e tal.
Acho que...
Mas será que ela não pode fazer a mesma coisa pro Carlos Bolsonaro? Quem sabe, irmão, em Cristo, venha.
Eu não sei, eu tenho uma informação que eu não sei. A Michelle, ela não se lançou pré-candidata a nada
então,
ainda.
Então,
né?
Não.
Mas ela deve ter uma...
PL mulher.
Mas ela deve ter... Ah, é verdade. Então ela deve ter uma assessoria, né?
Ah, sim.
Não certamente. Tem ninguém pra falar no ouvido. Não precisa.
Sei, né?
Uma estratégia desde agora. Não sei que não tem ninguém montando um caminho político pra ela.
Pois é, mais importante do que o caminho político, deveria ser o caminho como mulher. Aí vem o tema número 6. Uhum. A Bíblia fala em mulher virtuosa. Fala na Richosa também. Mas, e outras. Mas fala na mulher virtuosa. Explique como é a mulher virtuosa da Bíblia. Esse é o tema número 6.
Boa. Tem várias mulheres richosas que vão se declarar hoje aí, né? Falando. Hoje
se
apareceu uma.
O quê? Virtuosa?
60 anos de casado, uma delas.
Ah.
Pra mim é uma mulher virtuosa.
Virtuosa?
60, não, a virtuosa.
Ah, virtuosa.
60 anos do
lado. Opa, como é que conseguiu isso aí? Porque 60 anos casado,
marido. Não, então acho que sim, acho que tem muita mulher valorosa hoje em dia, né? Tem bastante.
Ó, tem o filme Sissi, clássico, que fizeram personagens.
Sissi, Imperatriz.
Né? Tem uma trilogia. Uhum. E dos 13, né, filmes, uhum, que seria o pai da Sissi, se não me engano.
Uhum.
O sogro, é um senhor, se quer casado, ele se fazia de surdo.
Se fazia
de surdo? Na verdade, ele não era surdo. Uhum. Aí a mulher falava, ele... Como é que é?
Casou, durou a vida inteira.
Eu não ouvi.
Aí o casamento durou anos.
Tema 7. Conceitualmente, diferença entre direita e esquerda. Cite 3 características da direita e 3 da esquerda.
Boa.
O tema hoje vai...
Boa.
Quer
ver o que o pessoal vai dizer.
Vai.
Sabe por que eu digo isso? Porque ele vai se obrigar a falar do outro. Ah, característica. O cara vai detonar o outro lado, né?
Bom, características.
Eu fiquei interessado. O que eles vão dizer? Esse eu quero ver o que eles vão dizer.
Então tem pautas que, se você adotar aquela pauta ali, isso não é direita.
Sim.
Bom, tema 8. Palavra. Hoje em dia... A maioria das pessoas tem palavra ou não? E por quê? Esse é o tema número 8.
Os conceitos de orgulho, honra, no fio do bigode, essas coisas. Tá realmente...
Esses dias, numa livraria, na pacaria, uma senhora, não sei, comentei ali, falei alguma coisa sobre caráter e tal, ela falou, caráter, isso tá fora de moda, ela falou assim.
Barbaridade.
Pra você ter uma ideia.
É triste.
Ou seja, é o povo comentando isso.
Chega a ser triste isso, né?
Pra você ver. É uma coisa fora de morte. Por falar em outra virtude da alma, tema 9, honestidade. Analisando do ponto de vista psicossocial e do ponto de vista esotérico, espiritual, a maioria das pessoas é honesta ou é a minoria? E o tema número 9 também.
Eu acho que é minoria hoje em dia.
Isto é...
Tô meio decepcionado com essa pessoa. Pô, é triste isso.
Não é uma surpresa, porque a gente
já
vem
acompanhando
há muito tempo, a gente sabe do que o mundo está passando.
É.
Só que muito se vende hoje o contrário, né? Se adoram falar dos outros e papapá, que não sei o que. Isso até na rede social é muito forte, né?
É o forte.
Seja de influencers, assim, ou do público em geral, né? Sempre dos outros, que papá, que não sei o que, porque é como se fossem deuses. A pessoa é um deus perfeito, né? Outros,
julgadora ainda.
É modo, as pessoas dizem, eu sou muito observadora tal, mas auto-observador ninguém é.
É verdade.
Ah, tá bom. Tema 10, nesta data o yogi indiano Prahlad Janai,
Como é que é o nome dele?
Prahlad Jani.
Poxa!
Que afirmava não comer nem beber há 80 anos, veio a falecer aos 90 anos de idade. Há 80 anos não comia nem bebia? Alguém vai dizer, ah, história. Mas em 2010, equipes médicas indianas o vigiaram constantemente por câmeras. E ele permaneceu sem beber, comer, urinar ou defecar por 2 semanas. Estava lá filmado, a câmera sem parar. O que gerou uma grande surpresa entre os especialistas que observavam. Como pode um ser humano fazer isso? Esse é o tema 10.
Ele é hindu?
É indiano. Indiano, lá da Índia.
É, provavelmente na Índia.
Yogi e tal, né?
É, exatamente, os faquires lá, né?
Bom, ele ficou 2 semanas, mas dá para acreditar que ele estava há 80 anos. Porque se ele ficou 2 semanas sem fazer nada disso, comer, beber, nada...
É, eu tenho... Até eu falei aqui no programa já algumas vezes sobre a autofagia, né? Autofagia é quando o corpo entra num alerta que... É. Ele entra no estado de alerta que ele ó, não está entrando energia, não está entrando alimento. Então ele acha subterfúgios ali, substâncias no próprio corpo, gordura é uma delas, para te dar energia para tu conseguir viver. Então, só dois, eu vi uns com 3, 4 dias, mas.
Duas semanas. 15 pô,
aí,
dias.
É, aí.
Tipo assim, na selva ninguém sobrevive.
Eu fiz agora, eu fiz, pra quem não sabe aqui, eu até nem falei no ar isso, eu falei agora, eu perdi 8 quilos, né? Há pouco tempo, pouquíssimo, um mês e pouco pra trás. Agora eu tava. Minha carga de trabalho tá absurda, 16 horas por dia, eu tava surtando, tava acima do peso, comendo qualquer coisa que dava, correria. Não, eu vou ter que fazer alguma coisa, senão eu vou colapsar. Sim. Entrei na academia, revi meus alimentos e tudo mais, e eu fiz autofagia, né? E é verdade, eu já tinha feito um tempo atrás, né? Até na academia, mais energia, te dá mais gás mesmo, sem comer nada. Fiquei 2, 3 dias sem comer nada. Só aquecido, tu fica mais alerta e tal, você aí tem que voltar aos pouquinhos, de novo, tá reeducado o aparelho digestivo pra comer. Tanto é que eu não consigo mais comer um monte.
Churrascão, assim.
Pô, eu tava numa fase que eu comia descontroladamente, pratão, e a gente, pela praticidade, no centro de Canoas, eu trabalho no centro de Canoas, vou naqueles buffet livre.
Sim, toca.
Deus, aí...
Não, o ideal é pouco, de 3 em 3 horas. Né?
É, e
claro,
aí...
Claro, um pouquinho mais, eu acho, eu diria, no café da manhã, em horários, assim, tipo, almoço, janta.
Pra sustentar, melhor e tal,
sim. Mas o resto é um lanchinho.
Mas velho. Agora, 2 semanas, aí... O cara tem a técnica pura, ápice da autofagia.
Se filmaram as equipes médicas, de câmera.
A própria questão celular, ela renova. Ele fez assim: bom, eu estou em estado. Quando passa do 3º ou 4º dia, parece, o corpo entra no estado assim: não, é estado de alerta, de sobrevivência. Começa a tirar até as células ruins, mais velhas, começa a eliminar tudo que são de sobrevivência.
Fala, ele vai queimando os ácidos graxos, né? Gordura.
Exato.
E vai, o que tem ali, ele vai se virando. Tipo, tá na selva, caiu um avião, você estava sobrevivendo. Mas. Por 2 semanas.
É, aí.
Então, realmente, eu diria que ele tem algum domínio além da questão fisiológica.
Ele morreu com 90 anos.
90 anos. 10 anos depois disso, daí.
Bom, cara.
E o futebol? Algo a comentar?
Algo a comentar é que eu acho que. Chegou a ver alguma coisa do jogo ou não?
Eu sou o segundo tempo, eu consegui olhar assim, um pouco. Eu sou o Mick Jagger. Realmente, dos Pampas.
Vai ver da azar.
Eu torci pro Grêmio e o Grêmio perdeu. Quer dizer, não conseguiu.
Ganhar, não conseguiu. Classificação.
Não,
né?
Realmente.
Classificação direta, na verdade.
Não vou olhar mais os jogos.
O jogo foi muito bom, mas o time do Torque complicou pro Grêmio, hein?
Marcavam muito mais que o Grêmio, né? Então, muito mais bem colocado em termos de marcação.
Intensidade também, jogo.
Sim,
né?
sim.
Mas no segundo tempo o Grêmio veio um pouco mais pegado, um pouquinho. Eu acho que chegou
dois
gente.
Dois jogadores muito melhores, né? Pô. Gabriel Meck e o. Entrou um 8 e um 10.
Né?
E tanto é que o primeiro gol, um passe entre linhas, como se diz,
do Arthur,
né? Vai tipo aquela passe. Vira o corpo para um lado e puf, mete pro outro. Praticamente isso, lá na frente. Um golaço, né? Mas a qualidade, que é só o que supera uma marcação dessas, né?
Mas o Grêmio ainda me preocupa bastante no setor defensivo.
É muito
bastante.
Muito aberto.
Ah, mas é um bom.
Olha, eu acho o seguinte, ó. Pior
doce.
O Inter também tomou um gol bobo contra o Vitória, mas acontece tão bobo assim, não costuma tomar, porque eram 5.
Ah, que o mercado perdeu.
Não, 5 contra 1. É. Eram 5, a linha de 5, tava ali a linha.
Sim.
Uma bola lá de longe, o cara entrou por trás e puf, né? Não é comum, assim, toma muito gol.
Descuido,
toma, não
descuido.
Tão bobo assim, né?
É descuido completo.
Né? Mas então ele é um pouco mais fechado, comparando, né? do que o Grêmio. O Grêmio está muito aberto olhando o jogo hoje.
Não sei se
assim.
É posicionamento. Eu não
porque
gosto,
assim, não é o Flamengo. Deles, não é o Flamengo, o Real Madrid que está jogando contra o Grêmio. É o, não sei das quantas.
City Torque. City Torque.
Pô, para aí, né, tchê? É. Eram várias vezes, estava entrando como queriam, né?
E jogaram melhor. Eu acho que eles jogaram melhor que o Grêmio.
E os milagres do goleiro não conseguiram, né? Salvar.
E defendeu várias
ele
bolas.
Fez o que pôde.
É. Bom, meu amigo, aqui me despeço. Fique agora com o Berdan Pires no Pampa da Madrugada. Fiquem com Deus e também não esqueçam que o bem sempre vence o mal. Obrigado pela honra de servi-los. Tchau, tchau.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
998415071, WhatsApp e SMS da Rádio Pampa. Rádio Pampa. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Boa. E no Twitter é @Rádio Pampa Boa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. O Berdan Pires.
Boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos chegando para mais um Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio do sul da América do Sul. Eu sou o Berdan Pires e esta é a Rádio Pampa. FM 97,5 e 88,3. Transmitindo também pela internet pelo www.radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro Net TV. Bem como pelo nosso aplicativo da Rádio Pampa, que você pode baixar em qualquer parte del mundo. E as emissoras parceiras que retransmitem, né, estão em cadeia, simultaneamente, ao vivo, em real time, transmitindo o nosso Pampa na Madrugada. Um abraço a todos. Estamos no novo dia. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2026. A temperatura está nos 16 graus. Umidade relativa do ar 93%. Vento 8 km por hora. Céu limpo com algumas nuvens. Já falamos então dos assuntos que estarão em pauta no programa de hoje, aqui no Bate-Papo com o Luiz Cortez. E agora, vamos conferir os meios para você participar, opinar aqui no Pampa na Madrugada. Participar pelo WhatsApp 92 36 63 15, WhatsApp, telefone fixo 32 18 26 60, 32 18 2660. Temos também o nosso Facebook Pampa na Madrugada, a página, Oberdan Pires, o perfil Instagram Oberdan Pires. E os temas do programa estão no Instagram e no Facebook. O que mais nós temos aqui a destacar? Bom, nós temos o X, X, Twitter, arroba Oberpires. E o nosso Ober canal do YouTube, Pampa na Madrugada. Procure no Google Oberdan Pires canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal do YouTube. Para isso, mande um e-mail para oberdampires1@gmail.com. oberdampires1@gmail.com. E aí a gente vai enviar um texto explicativo, como funciona, né, para você se tornar membro do canal. Em breve nós teremos uma live exclusiva para os membros. Sempre tem lives exclusivas com aí alguns presentinhos que a gente procura dar aí para os nossos membros, com o apoio, né, de grandes amigos, empresas, profissionais liberais, enfim, os quais a gente agradece muito e manda um abraço muito especial a todos, né? Como eu vou agora falar aí da Simone e família do Átria Utilidades, um abraço muito especial para vocês. meia-noite, 19 minutos. Então, o que, que nós temos a destacar? O que mais a destacar nesse momento? Apenas convidar você para participar conosco pelo WhatsApp, pelo telefone fixo, pelas redes sociais, enfim, aguardamos a sua participação. Portanto, declaro abertos os trabalhos. Está no ar, com um plantão de informações, levando entretenimento e muita opinião, especialmente a sua, ensinando e aprendendo, Pampa na Madrugada, o Parlamento do Povo.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
O tempo na Pampa.
Nesse momento, a temperatura em Porto Alegre está nos 16 graus. Umidade relativa do ar 93%. Vento 8 km por hora. Céu limpo, com poucas nuvens. Já verificamos que a tendência de sol e nuvens. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo a possibilidade de pancadas de chuva, mas vamos conferir. Portanto, meus amigos, nós temos, é isto, talvez na sexta-feira tenha aí umas pancadas de chuva. A previsão para hoje é de sol e nuvens. Hoje então, sol e nuvens, temperatura mínima em torno de 14. A máxima entre 19 e 20 graus. Nesse dia 27 de maio, nós temos o sol nascendo às 7h14 e se pondo às 17h30. Estamos no período da lua crescente. Lua crescente, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo aqui na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, meia-noite, 23. Leia em Ossu. Flávio Bolsonaro é recebido por Trump na Casa Branca, em meio à crise envolvendo a relação do senador com Daniel Vorcaro e Banco Master. Manchetes de Ossu. Dólar sobe e fecha em 5,2 após ataques dos Estados Unidos ao Irã. Bolsa cai. Supremo acaba com aposentadoria compulsória, juízes e desembargadores. Não acredita em mudança na transição, diz o presidente da Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1. Penduricalhos, juízes e promotores terão contra-cheque único para padronizar pagamentos em todo o país. INSS pagará salário maternidade em até 30 dias. Grêmio fica no empate com Cirituck e vai à repescagem da Sul-Americana. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
E agora, sente porque lá vem história. Lá vem história, Magrão. Bom, lá vem história. Aí, vamos falar do dia 27 de maio. 27 de maio, 147 dias já se passaram desde o dia 1º de janeiro. Faltam 218 dias para terminar 2026. De maio do ano 308, é eleito o Papa Marcelo I, o 30º Papa que sucedeu ao Papa Marcelino. Marcelo sucedendo a Marcelino. Seguindo com o dia 27 de maio na história. Vamos então a 1199, João é coroado rei da Inglaterra. Em 27 de maio de 1564, morria João Calvino, reformista protestante, fundador do calvinismo, que opunha-se à catolização da igreja inglesa. E também, pelo que vimos, um pouco as ideias aí de Martinho Lutero, do próprio Martinho Lutero. Ele atacava práticas como ornamentos, músicas de órgãos. Sua corrente, chamada puritana, criticava também a autoridade dos bispos e governos. Em 1703, o czar Pedro o Grande funda a cidade de São Petersburgo. Em 1792, pela primeira vez, é utilizada a guilhotina em Paris para punir um ladrão. Começou com um ladrão. Depois, sobrou para todo mundo. Em 1840, o chefe do Estado-Maior da República Rio-Grandense oficia a queda da capital, Caçapava do Sul, que seria iminente. Não teria como escapar desta queda da capital. Já explicamos em outras ocasiões, né? Devido a falta de honra, de palavra, traição de Bento Manuel Ribeiro, que ficou de proteger a capital e não o fez. Vamos agora ao ano de 1860, Giuseppe Garibaldi. Ele saiu daqui do Rio Grande em 1841. 19 anos depois, estava lá Garibaldi lutando pela República, né, na Itália. Dizem também uma unificação italiana. Então, nesta data, ele iniciava seu ataque a Palermo, na Sicília, como parte, então, da chamada unificação italiana. Em 1883, Alexandre III é coroado imperador da Rússia. Em 1895, Oscar Wilde, condenado a 2 anos de prisão com trabalhos forçados. 2 anos de prisão com trabalhos forçados ao ser considerado culpado por práticas homossexuais. Esse foi o crime que condenou Oscar Wilde. 1917, o Papa Bento XV promulga o Código de Direito Canônico de 1917. A primeira codificação abrangente do direito canônico católico na história legal da Igreja Católica. Interessante que esse fato nos talvez justifique a escolha do Sr. Ratzinger como Papa Bento XVI. Bem, seguimos com os fatos que entraram para a história no dia 27 de maio. Passamos aqui, não tem fatos da Primeira Guerra Mundial. Vamos a 1927. Então a Ford cessa a fabricação do Ford Model T, ou T. Começa a reequipar as fábricas para a fabricação do Ford Model A, ou A. 1930, inauguração do edifício Chrysler, de 319 metros de altura, na cidade de Nova York. A mais alta estrutura feita pelo homem na época. Edifício Chrysler. 1936, o transatlântico britânico Queen Mary realiza sua viagem inaugural entre Grã-Bretanha e Estados Unidos. Meio parecido com Titanic, né? Viagem inaugural. No dia 27 de maio de 1937, na Califórnia, a ponte Golden Gate é aberta ao tráfego de pedestres, criando uma ligação vital entre São Francisco e o condado de Marin, na Califórnia. Vamos agora à Segunda Guerra Mundial, 1940. No massacre de Le Paradis, 99 soldados de uma unidade do Regimento Real de Norfolk são fuzilados após se renderem às tropas alemãs. Dois sobrevivem. 1941, navio de guerra alemão Bismarck é afundado no Atlântico Norte, matando 2.100 homens. 1942, atentado contra Reinhard Heydrich, um dos líderes da SS, feito por agentes tchecos da resistência vindos de Londres. Ele morre na semana seguinte. Operação Antropoide foi chamado. 1958, o primeiro voo do McDonnell Douglas F-4 Phantom 2, ou 2. Isto em 1958. Vamos a 1988. O Senado norte-americano confirma um acordo entre Estados Unidos e União Soviética que prevê a eliminação de 2.600 mísseis com alcance entre 505 mil quilômetros. Um ano antes, o Futebol Clube do Porto conquistava pela primeira vez o título de campeão da Liga dos Campeões da UEFA, depois de derrotar o Bayern de Munique. Seguimos com o nosso Pampa na Madrugada, Parlamento do Povo. Bom, destacamos também, nesta data, no dia 27 de maio, vamos a 1990, o liberal César Gaviria é eleito presidente da Colômbia em eleições marcadas por alto índice de abstenção. Pois é. Eleições na Colômbia. Pois então, era a época de Pablo Escobar. E foi ele, foi no governo dele, César Gaviria, que foi morto, Escobar. No mesmo ano, 1990, o presidente Mikhail Gorbachev pede à população que tenha calma e evite compras excessivas movidas pelo pânico. Bem. Vamos agora a 1996, Primeira Guerra da Chechênia. O presidente russo Boris Yeltsin se encontra com os rebeldes chechenos para negociar um cessar-fogo. 1999, o ônibus espacial Discovery é lançado. É a primeira missão do ônibus espacial a atracar na Estação Espacial Internacional. Isto em 1999. E o Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia, o ex-Iugoslávia em Haia, Países Baixos, acusa Slobodan Milošević e quatro outros por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em 2016, Barack Obama era eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Aliás, na verdade, ele era o primeiro, então, foi, né, presidente norte-americano a visitar o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e conhecer Ibakusha, que literalmente é pessoas afetadas pela explosão, expressão japonesa usada para se referir às vítimas dos ataques da bomba atômica, né, ocorridos no final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Só em 2016, então, um presidente norte-americano fez isso. Bem, vamos saber agora quem nasceu nessa data. Começamos com ele que participou do disco de Michael Jackson, da canção Thriller, Vincent Price.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down will stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grizzled ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist.
Aqui ele está repetindo em um programa de televisão, né? Fala no disco. Nascido em 27 de maio de 1911 em St. Louis, Vincent Price faleceu em 1993 aos 82 anos de idade. Muito bem, e agora falamos, bom, é hora de falarmos de um integrante da banda Legião Urbana, do primeiro disco da Legião Urbana. Renato Rocha, ele nasceu em 27 de maio do ano de 1961, faleceu em 2015 aos 53 anos. Baixista do primeiro disco chamado Legião Urbana, também do Legião Urbana 2 e depois do disco Que País é Esse? Renato Rocha. Morreu não muito bem de vida, em nenhum sentido. Essa é a canção chamada O Reggae. Até tem um destaque no contrabaixo de Renato Rocha, né? Renato Rocha, tinham dois Renatos na banda Legião Urbana. Então, se estivesse vivo hoje, estaria completando aí 65 anos de idade, Renato Rocha. Bom, vamos trazer outros nomes ligados a esta data. Falamos também de Christopher Lee, ator britânico, nascido em 1922. Faleceu em 2015, aos 93 anos. Henry Kissinger, político norte-americano, ex-secretário de Estado de seu país. Consuelo Leandro, Alcione Mazeu. Quem mais nós temos aqui a destacar? Guilherme II, príncipe de Orange. Maximiliano I, José da Baviera. Destacamos também o ator Roberto Bontempo. Além de Paul Gascon, ex-jogador inglês. E falamos também de Ivete Sangalo. Está Ivete Sangalo. Ela nasceu no dia 27 de maio de 1972. Ivete Sangalo completa, portanto, 53 anos. Está ficando adulta, não? Peraí. 54. 54 anos. Está ficando adulta. Ivete Sangalo. Nasceu em Juazeiro, na Bahia, a Ivete Sangalo. Bom, quem mais nós temos aqui nessa data? Teófilo Gutierrez, Gervinho, Elis Cristina Dávila, Henrique Almeida, ex-jogador, acho que é ex-jogador agora, Henrique Almeida. Quem mais aqui? Viviane Pires, José Loreto. Fechando os nomes que nasceram nesta data, Enzo Monteiro e Jade Carey. E agora, vamos falar de quem faleceu. Quem faleceu em um dia 27 de maio. Começamos com Nicola Paganini. Faleceu em 27 de maio de 1840. Ele é italiano. Viveu 57 anos. É um dos mais importantes violinistas da história. Uns dizem que ele tinha um pacto com o do mal, o que fazia que se tornasse extremamente veloz seus dedos no violino. Assim diz a lenda de Nicola Paganini. Bem, falamos também de João Calvino, que faleceu, comentamos antes, em 1564, teólogo, líder religioso, escritor cristão francês. João Calvino. Procópio. Membro de uma dinastia romana. Falamos também nesta data de Robert Koch, médico alemão que descobriu o bacilo da tuberculose. Ele morreu em 1910. E agora falamos de Dino Sete Cordas. Dino Sete Cordas, violonista brasileiro. Faleceu em 27 de maio de 2006, aos 88 anos. Reconhecido como maior influência do violão de sete cordas, instrumento musical, do qual desenvolveu sua linguagem e técnica. Foi também um dos maiores instrumentistas de choro, do chorinho, Dino Sete Cordas. Também falamos dessa data de Austregésilo Carrano Bueno. Ele foi um escritor, né? Integrante do movimento antimanicomial. Pois Austregésilo é um nome raro, né, de alguém receber hoje em dia, né? Gabriel Diniz também faleceu em 2019, Nelson Sargento em 2021 e o ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, que morreu também em 2021. Então, hoje é Dia Mundial dos Meios de Comunicação. É o Dia Nacional da Mata Atlântica, pessoal. Dia 27 de maio tem muito a ver com o Brasil, é a Mata Atlântica. Dia do Profissional Liberal. Dia do Serviço de Saúde. Aniversário de Tubarão, Santa Catarina. Santos do dia: Agostinho de Cantuária, Bruno de Würzburg, São Eutrópio de Orange, Ildeberto de Lavardim. E dia de Nossa Senhora das Dores de Chandavilla. É isso então. Acompanhamos o dia 27 de maio na história.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Agora ao som da Ober Jazz Band, vamos degustar o café do Magrão, à venda nas melhores lojas do ramo.
Obrigado.
O que tem de bom aí, vamos ver. Vamos ver se o café será aprovado hoje. Interessante. O que tem para acompanhar o café do Magrão?
Nós temos madeleines franceses de morango.
Interessante.
Sanduíche farroupilha. Temos aqui torta de morango com nata, torta de chocolate, torta de brigadeiro, torta de coco, torta Marta Rocha, torta Ieda Maria Vargas e várias coisas, além de merendinhas.
Tá bom, então vamos curtir tudo isso. Bom, primeiro, antes de degustarmos essas especiarias. Vamos conferir algumas participações dos nossos Uber ouvintes que participam pelo telefone fixo 3218-2660, 3218-2660, pelo nosso WhatsApp 92-36-6315. Chefe Kaiser escreveu aqui de Seul: quando essas duas vozes se unem, esse estúdio treme. Então, temos, por favor, senhor Uberdan, senhor Magrão, Alice do Cristal solicita os temas. Envie para ela ali, Magrão. 3218-2660. Aperta o play aí, meu filho. Vai lá.
Boa madrugada, galera. Aqui é Aldermayer, Alvorada City, capital da solidariedade. O Portuga, técnico do Grêmio, fez vacilação de novo. Ele é teimoso e escala mal o clube.
Será? Ele é famoso.
O time joga uma quadrada e bucha. Como vamos ficar, Albertan? Boa madrugada, galera.
Tá aí o Aldermayer. Pois é, não é possível que ele não entenda, não saiba o que está fazendo, né? O treinador do Grêmio. Bom dia, meninos. Vocês falando sobre mulheres, não sei vocês quem aqui, mas a mulher, ela aprendeu a ser corrupta. E ele é bem melhor que o próprio homem, que é um exemplo. Melhor que ser corrupto é ser melhor, não entendi. É da cruz, tá bom pra vocês? Nunca dê poder à mulher, primeiramente. Mulher tá fumando, bebendo mais que o próprio homem. Quero ver vocês falarem isso na rádio. Sou eu, Renato. Eu falei, é da cruz e a Dilma.
Eu entendi o que ele falou.
Bom, de qualquer forma, tu falaste, Renato. E esse é o nosso Pampa da Madrugada. O Parlamento do Povo. Bem, temos aqui a senhorita Lucy. Mandou aqui, se possível, cantar uma Uber música bem romântica. Tá bom, vamos, separe aí alguma coisa, Magrão, procure. Amo tua voz aveludada, que Deus abençoe vocês com muita saúde, paz e luz. Beijos, senhorita Lucy. Obrigado. Vamos ouvir agora a Cris do Moinhos, falando dos temas 1 e 2.
Boa noite, Uberto.
Boa noite.
Aqui é a Cris do Moinhos. Bah, o Flávio deu um show lá, né? Foi para os Estados Unidos, foi recebido pelo Trump, nas redes sociais diziam e brincavam, até na rádio eu escutei hoje que estavam brincando, que nem eles estavam tentando audiência com o assessor do Trump. No fim, foi recebido pelo Trump.
Ah, precisa ter que cuidar a notícia.
Por cima, muito bom, né? Sim. Tradutor, né? Ele fala bem o inglês. E isso que no tema 1, no tema 2, o que ele disse está perfeito. É isso que ele quer. Eu quero ver o que, que a esquerda vai fazer. Muito bem, mas nota 10, por favor.
Vai assinar a CPI do Banco Master. E o tema 3, censura à vista? Lula avança contra redes sociais em decretos. Censura à vista? Por que Lula gosta tanto de censura? Vamos conferir.
Por que o Lula gosta tanto de censura? Porque ele tem medo da verdade. Bah. Ele quer censurar as redes sociais, porque nas redes sociais se fala a verdade. E é o medo dele.
Essa foi uma forte declaração. Bom dia, Uberdan. Tema 10. Pergunta ao mestre Magrão. Isso seria prova que o espírito controla a matéria? E aí, Magrão?
Qual que é o tema 10 mesmo?
Ah, do yoga indiano, que disse que nesta data, né, ele veio a falecer com 90 anos de idade, mas 10 anos antes ele tinha dito que estava 80 anos sem comer nem beber. Fizeram um teste, filmaram, deixaram a câmera filmando durante 15 dias. Ele não comeu, não bebeu, não foi no banheiro, não fez nada. Em 15 dias. Aí ele pergunta ao Emílio: isso seria a prova que o espírito controla a matéria?
Com certeza absoluta. A matéria é só a parte mais lenta, densa e menos poderosa, nada poderosa, simplesmente do espírito. E um ato
Um átomo?
É um trio de matéria, energia e consciência.
Aí, magrão, hein? Vamos lá. Tudo bem, Oberdan? Melhor temas, por favor, abraço, o melhor cantor da Pampa. Enfim, escreveu aqui o Beto de Bonfinópolis. Beto de Bonfinópolis que pede os temas. Então, envia os temas para ele ali, Magrão da Silva. Mais uma participação aqui antes que a gente faça essa parada. Falando aqui, ó. Temas, meu amigo Magrão. É o teólogo Rainer participando conosco. Tem muito assunto pra gente debater hoje, hein? Deixa eu ver agora quem vai participar, vamos ver. Agora, aqui de Viamão. Boa noite, Oberdan. Fora Portuga, fora Portuga, fora Portuga. 10 vezes fora Portuga. Bah, Magrão já está na hora de ir. Do Roberto Carlos e do Roberto. Esse técnico do Grêmio é uma piada. Abraço, Sandro Brito, gremista de Viamão. Bate. Deve ser bem desagradável escutar isso aí, né? Tipo, fora Portuga. Bem, vamos adiante. E a hora, quem participa conosco? Vê aí, Magrão. Ah, mas tá muito longo. É um áudio, um discurso? O que é isso? Meia-noite, 56 minutos. Bom, tem que ser especificado. Manda um abraço aqui para o Guiomar. É bom, especifique pra gente direitinho ali, ô Guiomar, por favor. Então, deixa eu fazer o seguinte, então, coloca esse áudio do Helder Maier aí, o Magrão da Silva, pra gente fechar aqui essa parte.
Galera, aqui é Helder Maier, Alvorada City, capital da solidariedade.
Vai falar do técnico
clima
do Grêmio, né?
Úmido, a cachorrada está encolhida. Quero, Oberdan, uma música de Astor Piazzolla.
Ah, é bom.
Café turbinado, Magrão.
Adeus, Donino.
O Lula bebeu tudo, esperando o horário das 6 para 1. Eu quero também dizer que o Lulinha comeu todas as merendinhas. Guloso demais esse garoto.
O Lulinha?
Uma gorjeta da mesada.
Que criança gulosa.
SS na mansão com ar-condicionado. Helder Maier, Alvorada City. Boa, galera. Fim de mês.
Que tal? Bom? Adiós. Adiós, Nonino. Astor Piazzolla. Meia-noite, 57 minutos, vamos fazer uma parada e daqui a pouco a gente volta com muitas opiniões, manifestações dos nossos caríssimos Uber-ouvintes. Só mais um aqui para fechar? Então, 3218 2660 e depois a gente faz a parada.
Ele tem medo das redes sociais, ô Berdã, porque agora o povo sabe de tudo, ô Berdã. A internet abriu os olhos do povo, Berdã, mas ainda tem os ignorantes burros ainda, Berdã. Eles não conseguem enxergar que o Lula tá destruindo o nosso país, ô.
Boa madrugada, galera. Sim,
tá bom, calma, segura aí. Pô, o Helder Maier tá mil hoje, hein? Com boa madrugada, galera. E boa madrugada, galera. E não para, né? Com boa madrugada, galera. Bom, meus amigos. Bom dia. Time medíocre esse Grêmio. Era obrigação se classificar em primeiro lugar. Era obrigação se classificar em primeiro lugar. Agora vai pra repescagem. É profundamente lamentável. Marcos da Cavalhada. Bom. Opinando sobre o tema 4, vamos ouvir o Rafael.
Olha, Michele Bolsonaro ganhou muitos pontos comigo, vou ser bem sincero. Ela viu a bondade, ela viu o ser iluminado, que é o nosso amado ministro Alexandre de Moraes.
Como é que é? Né?
Uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é justa.
Nem ele acredita nisso.
Uma pessoa que evitou um golpe de Estado, né? Então, ele é um irmão em Cristo, tá certo ela. E ele botou na gaiola, né, o
marido
maior
dela.
Golpista de todos os tempos, né, um quadrilheiro. E que a gente nunca pode esquecer que havia um planejamento para se matar o Lulinha, né? O maior presidente da história do Brasil, nosso amado Lulinha.
O táxi não deixou?
Vai até 2030. Um abração.
Bem, esse foi o Rafael. E o João, ah não, é o João, o Adriano de Venâncio.